Shall we begin? If you please, we are going to use the translation. Muito boa tarde. Nós estamos aqui para realizar mais uma reunião com os representantes das instituições responsáveis pelo programa de ajuda financeira ou de apoio financeiro à República Portuguesa. Cumpro-me saudar a vossa presença aqui hoje, em particular a presença de dois novos responsáveis de duas das instituições que compõem a Troika, o Sr. John Barringham, da Comissão Europeia, e o Sr. Subirlal, do Fundo Monetário Internacional, que pela primeira vez estão connosco. Temos presentes todos os grupos parlamentares que fazem parte desta comissão e podemos, se estiverem de acordo, dar início à reunião. Como é hábito, a reunião será aberta por uma intervenção dos representantes das instituições internacionais aqui presentes, penso pela Comissão Europeia. Depois disso será dada a palavra a todos os grupos parlamentares aqui presentes. Seguir-se-á depois a resposta, naturalmente, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional. Pedia-vos a todos, já que esta sessão está a ser traduzida, como é norma de funcionamento destas reuniões, que tentássemos facilitar, ajudar o trabalho dos tradutores, a quem eu agradeço e saúdo a presença aqui hoje, e basicamente falando de uma forma tão pausada quanto possível, desde que não ponha em causa o normal tempo para esta reunião. Assim sendo, eu dou a palavra ao Sr. John Barringham, que vai introduzir a reunião. Recordo-vos que estamos no âmbito da avaliação, da 8ª e 9ª avaliação do programa de ajustamento, e é nesse quadro que estamos a realizar esta reunião. Sr. John Barringham, please.
Well, thank you very much, Mr. Chairman, and it is a pleasure to be here today to speak to you in the Parliament. Subir and I are the two new mission chiefs. Rasmus is a more familiar face, but at least us two have to recognize that we're new. We have to understand that this is an exercise where we're rapidly learning, so we're in listening mode primarily, but of course we're more than willing to explain our positions on the programme and to avoid particularly any misunderstandings that there may be. This mission is taking place, I think, at a very important time. We are 8 to 9 months from the scheduled exit of the programme. And what I'd like to do in introductory remarks is just to focus on the three or four main components of the programme and give you a little bit my assessment. And you can see if Subir shakes or nods, and if Rasmus shakes or nods, whether they agree with me or not. Firstly, I think in terms of the macroeconomic environment, we have been very encouraged by recent developments on that front. We've had good news on GDP, we've had good news on employment, we see evidence of confidence generally picking up. We've had some erratic movements in industrial production, but in general, I think we are cheered, let's say, by the news we have received on the economy over the summer. This is partly, in our view, the result of the previous policy measures that have been taken, partly the result of developments in the euro area economy. But the important thing to understand is that this is the first time we see signs of a turnaround in the economy. So in our view, this is the time now to build on this, persevere with the strategy, and not to make severe deviations from where we have been, what we have been doing up to to now. So it's important that we build on this momentum that may and seems to be developing in the economy. On fiscal policy, I mean, a lot has been achieved here. A very substantial part of the required fiscal adjustment has been made, but there's still quite a bit to be done. Now, evidence suggests that the budget for this year is on track. And this is important because we have to show that when we set these targets, that they can in fact be achieved. The key topic of this review will be the draft budget, not for next year in 2014. And here, our view is that it is very important that this budget sends the right signal to the international community that the Portuguese authorities and the broader Portuguese body politic remain as committed as they have always been in the past to implementation of the programme. This is not just a question of the amount of budgetary adjustment and hitting targets, it's also a question of the quality of that adjustment. So it's important that we have high quality adjustment that is credible to international investors going forward. So again, I think we would argue that this is the moment to persevere, to continue with implementation. Structural reforms. The objective of structural reforms, of course, is to rebalance the economy, and in rebalancing the economy, to restore the conditions for sustainable medium-term growth, which is what we all want. Again, a lot has been done here, but there again remains a considerable amount to be done. We have seen good signs in terms of adjustment. We have seen the budget deficit reduced. We have seen the current account in balance. But we have also, to be fair, seen a sharp rise in unemployment. And all of this suggests that improvements in competitiveness maybe have relied a lot on changes in what we would call quantity and less in changes on prices. So what we need here is, again, the same message. We need to persevere with reforms in the labour market, but not only in the labour market, but reforms across the broad sectors of the economy to ensure that Portugal becomes a modern, flexible, competitive economy, which lays the basis for this sustainable growth and employment that we all want. Perhaps just one last word about financing conditions, because we can't ignore it, that since the summer there has been a deterioration in sovereign bond yields. This, for us, is evidence that the commitment that has been shown by Portugal and is evident in the implementation record of Portugal has been put into some question over the summer months. A degree of uncertainty has been created around this commitment. And we see this review, and a successful review, and a credible review, as being very important to re-establishing the credibility of Portugal's commitment, restoring the faith of international investors in Portugal's commitment, and getting those yields back down and putting Portugal back safely on the path to a successful exit from the programme. And maybe I'll just leave it at that. Thank you.
Thank you. Thank you very much. Vamos continuar o nosso trabalho. Vou dar a palavra ao representante do Partido Social Democrata. Começa sempre o meu partido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por.
Peço desculpa, deputado Miguel Frasquilho, em representação do PSD, Sr. Deputado.
Começo por cumprimentar a delegação da Troika que aqui está presente, e nomeadamente os novos representantes, quer da Comissão Europeia, quer do Fundo Monetário Internacional, as boas-vindas da parte do Grupo Parlamentar do PSD. Como se sabe, Portugal está na reta final deste programa de ajustamento. Penso que é um programa que todos queremos que termine, como previsto, em junho de 2014. Todos significa todos em Portugal, mas também penso que significa da parte da comunidade internacional, nomeadamente os nossos parceiros e a Troika. Ninguém quer, ninguém precisa de uma segunda Grécia em Portugal, ninguém quer uma reestruturação de dívida. Uma segunda Grécia significaria péssimas notícias para a crise da dívida pública da zona euro e colocaria, de acordo com a nossa percepção, o futuro da moeda única europeia tal como a conhecemos. O governo português continua absolutamente comprometido com o programa em todas as suas vertentes: estabilização financeira, reformas estruturais e consolidação das contas públicas. No entanto, nesta última vertente, penso ser hoje muito claro para todos que o programa inicial, o programa de 2011, não estava bem calibrado, era irrealista. O que levou a que já tivessem existido duas revisões das metas orçamentais, duas revisões que, mesmo assim, olhando para tudo o que se passou e analisando os números e as condições da economia, nos parecem insuficientes. Sabemos que não há outro caminho senão prosseguir a consolidação orçamental, porque é preciso reduzir o déficit público para reduzir o endividamento público e mantê-lo sustentável. E sabemos também que é preciso consolidar as contas públicas, sobretudo pela redução da despesa pública. E é isso que o Governo está empenhado em fazer. Mas também defendemos que é preciso bom senso e é preciso perceber que esta redução do endividamento público deve ser feita a um ritmo realista. Porque não se pode, nem se consegue, do nosso ponto de vista, corrigir em 2 ou 3 anos desequilíbrios que são crónicos, que têm décadas. E, aliás, é o próprio Fundo Monetário Internacional que vem reconhecer isso num paper da instituição que foi ontem conhecido, em que se defende, e penso que bem, que mesmo nos casos dos países sob pressão dos mercados e mesmo nos casos dos países que, como Portugal, estão sem acesso ao financiamento em mercado, mesmo aí deve ser estabelecido um limite de velocidade para além do qual um ajustamento mais rápido pode ser contraproducente. Se isto for assim e se os programas forem adaptados, nós entendemos que isso credibilizaria os próprios programas aos olhos dos mercados financeiros e dos investidores. Portanto, é preciso perceber que se carregarmos agora mais na austeridade em relação àquilo que já estava previsto, seria contraproducente, quer em termos políticos, quer económicos, quer sociais. E isto, numa altura em que a economia dá amostras de recuperar, entendemos que fazer isso seria claramente voltar para trás. E, portanto, se é imperioso continuar a consolidar a despesa pública e a reformar o Estado, garantindo a sustentabilidade da despesa pública, o que não acontece apenas em Portugal, é bom dizê-lo, acontece em toda a Europa e em alguns países até acontece mais do que em Portugal, pensamos que seria igualmente muito importante aliviar, mesmo que fosse simbolicamente, mesmo que fosse de forma marginal, a carga fiscal sobre os portugueses. Está em curso uma reforma do IRC, que pressupõe, já para o próximo ano, um ligeiro alívio fiscal sobre as empresas, entre outras medidas, um alívio fiscal que se situará à volta de 0,1% do PIB, isto se as propostas forem aceitas pelo Governo. E nós pensamos que, em simultâneo com este sinal positivo para as empresas, e nunca nos podemos esquecer que são as empresas que criam emprego e riqueza, e Portugal tem que ser atrativo para as empresas e para o investimento, seria, do nosso ponto de vista, importante dar um sinal, mesmo que simbólico, às empresas, através do IRS, do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, por exemplo, descendo a sobretaxa num custo semelhante ao custo do IRC. Tudo isto somado teria um custo de cerca de 0,2% do PIB, poderia não ser materialmente muito importante, mas do ponto de vista das expectativas, do ponto de vista simbólico, seria muito importante. Portanto, em conclusão, o Grupo Parlamentar do PSD reconhece que o ajustamento deve continuar, tem que continuar, que é imperioso reduzir a despesa pública de forma estrutural e reduzir o nível de endividamento público de forma a continuar a garantir a sua sustentabilidade, mas entendemos também que deve ser permitido à economia respirar. E é por isso que entendemos que uma flexibilização das metas orçamentais será útil e positiva. E com metas realistas, o programa de Portugal sairá credibilizado. Em particular, para 2014, entendemos que o limite do déficit poderia ser alterado dos atuais 4% do PIB para um valor em redor de 4,5%, mais coisa, menos coisa, que permitiria realizar a descida do déficit estrutural, que é compatível com o Tratado Orçamental Europeu, já aprovado neste Parlamento. Portanto, o nosso empenhamento neste enquadramento é total, mas também estamos conscientes e sabemos que sem a ajuda, o realismo e o bom senso dos nossos parceiros, será mais difícil a Portugal ultrapassar esta situação. Penso que todos temos que remar para o mesmo lado, de forma a evitar aquilo que ninguém quer, que é um segundo resgate a Portugal, que penso que de facto não interessa a ninguém, e a trabalharmos para que um programa cautelar que ajude Portugal a regressar ao financiamento em mercado de forma positiva, de forma progressiva, possa ser uma realidade. Entendemos ser esta a posição e o enquadramento que melhor defendem os interesses de Portugal, mas também os interesses da Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora, seguida a palavra, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao deputado Pedro Marques. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores representantes das instituições que compõem a Troika, em particular os novos representantes, o meu cumprimento especial, é do conhecimento público que esta manhã, portanto, reuniram com o líder do Partido Socialista e, portanto, não deixando de expressar aqui várias posições do meu partido, também, de algum modo, procurarei contribuir para algum debate adicional, como há pouco referiu o líder da missão e, portanto, colocando algumas questões em face da evolução do programa até agora. E dizer que, nestes mais de 2 anos que levamos de implementação do programa, nós tivemos uma lógica, digamos, de implementação que pode ser certamente apontada como uma estratégia de front-loading da consolidação, nomeadamente da estratégia para a consolidação das finanças públicas, em relação, nomeadamente, ao programa inicial que tinha sido negociado com o governo anterior, quer no ano 2012, quer no ano 2013, as medidas de consolidação orçamental adotadas foram, e portanto acordadas certamente com a Troika, foram do dobro daquilo que estava previsto no programa inicial, como se recordam, isto tanto para o orçamento 2012 como 2013. Nesse quadro, quer em 2011 primeiro, face à recessão agravada no segundo semestre de 2011, quer durante o ano 2012 e aparentemente também com os dados que temos do primeiro semestre de 2013, redundámos numa situação de falhança das metas orçamentais, nomeadamente para o déficit público, sem receitas extraordinárias, bem entendido. Isto aconteceu nos 2 anos que referi e agora em 2013, repare-se que quando há pouco o líder de missão referiu a possibilidade do orçamento 2013 estar on track, como disse, portanto estar com a perspectiva de poderem ser atingidas as metas, queria recordar que isso significa já um valor de déficit 1 ponto percentual acima do valor inicial e, ainda assim, no orçamento retificativo que foi aprovado neste Parlamento, consta cerca de 1 ponto percentual de receitas de capital e outras receitas não explicadas e, portanto, que continuam, do nosso ponto de vista, a suscitar as maiores dúvidas quanto ao cumprimento dessa meta, que é uma meta revista em 1 ponto percentual, como aconteceu nos anos anteriores, como referi. E depois há um indicador que nos preocupa muito e que, ao qual já me referirei daqui a um minuto novamente, que é o indicador da dívida pública. Em face da recessão severa que ocorreu no país em 2012, apesar da duplicação das medidas de austeridade naquele ano, no ano transato, o aumento da dívida pública portuguesa em percentagem do PIB foi o maior de sempre das estatísticas que temos disponíveis relativamente à evolução da dívida pública, foi um aumento de 15 pontos percentuais da dívida pública em percentagem do PIB. E no primeiro semestre deste ano, apesar do comportamento económico do segundo trimestre, que já foi referido como de alguma estabilização económica, a dívida pública em percentagem do PIB no primeiro semestre deste ano já aumentou 8 pontos percentuais, o que quer dizer que o ritmo de aumento é ainda superior ao do ano transato, se ele se confirmar até ao final do ano. E este indicador, o indicador da dívida pública, é porventura aquele que mais nos preocupa no presente, porque é aquele que talvez esteja agora mais afastado da desejada sustentabilidade no momento presente do programa, em face desses indicadores do segundo trimestre, quanto ao desemprego e à economia. Mas como também já foi referido, o desemprego disparou neste período de implementação do programa, a recessão no final de 2012 e no início de 2013 foi muito severa. É verdade que os dados do segundo trimestre foram menos maus, felizmente para o país, como é evidente, mas como também referiu o líder de missão, há indicadores pelo menos ambíguos relativamente ao terceiro trimestre quanto à produção industrial ou às encomendas à indústria. E gostava de recordar, quanto à transformação estrutural da economia, e talvez pedir um comentário sobre esta matéria, quanto à transformação estrutural da economia, que assim que houve uma mínima estabilização da economia no segundo trimestre de 2013, as importações dispararam. E esse é um fator preocupante relativamente a quem pode argumentar que se já deu alguma transformação estrutural significativa. Finalmente, destacaria um indicador, e pedia-vos também, talvez depois, um comentário, que é a evolução do crédito em risco, do crédito vencido. O crédito vencido continua a aumentar. O crédito concedido continua a cair, o crédito vencido continua a aumentar. O que quer dizer que a situação do balanço dos bancos e a reestruturação do nosso setor financeiro não teve resultados duradouros como se esperava, e aquela ideia que há algumas reuniões atrás chegou aqui a ser colocada de algum desfazamento dos resultados positivos da transformação estrutural do setor financeiro, digamos assim, não se tem confirmado, e os indicadores de crédito em vencido continuam a aumentar. As taxas de juros de concessão de novo crédito também não descem como seria desejável. E, portanto, a política, de hoje já aqui foi referido o estudo do FMI, o estudo recente de Olivier Blanchard, sei que é um estudo que está em discussão no FMI, mas é um estudo subscrito pelo economista-chefe. A ideia de front-loading e a ideia, sobretudo, de estrangulamento dos estabilizadores automáticos através de um estrangulamento severo da procura interna, nomeadamente, e as suas consequências sobre o investimento, tem vindo a ter os resultados que acabei de anunciar, e se quiserem farão o favor de os comentar. Os riscos de crise política no seio da maioria, bem como a sucessão da adoção de medidas inconstitucionais por parte do Governo, levaram inclusivamente, e esta insustentabilidade na dívida pública, do nosso ponto de vista, que é realmente severa, e o indicador do primeiro semestre de 2013 é muito negativo, levaram a uma subida dos juros da dívida mais recentemente, para valores que dificilmente podem ser tidos como valores sustentáveis para um regresso pleno aos mercados. E, portanto, o meu partido, o Partido Socialista, tem defendido uma alteração de estratégia, que se pare de estrangular os estabilizadores automáticos, que se pare de estrangular a procura interna. Os multiplicadores orçamentais, aliás, que têm vindo a crescer com cada novo estudo que vai ficando disponível, e recentemente o nosso Banco de Portugal fez um estudo que indica que os multiplicadores podem estar agora a chegar a um valor de 2, o que significa que estamos sistematicamente a duplicar a recessão com as medidas adotadas. Dizia, esses multiplicadores parecem dar razão a uma estratégia de não adoção de medidas adicionais de estrangulamento dos estabilizadores e da procura interna. Com estas perspectivas, a adoção, primeiro colocaria esta questão, consideram perante estes indicadores, nomeadamente os indicadores do lado da dívida pública, para por todos escolher um, consideram que o ajustamento orçamental tem realmente produzido resultados? Os próprios indicadores de déficit estrutural têm que ser analisados com muito cuidado, porque a recessão tão prolongada a que estamos a assistir, o aumento tão prolongado e duradouro do desemprego, significa destruição de qualificações, significa, por exemplo, a emigração de quadros qualificados, o que quer dizer que o potencial, o crescimento potencial da nossa economia é afetado pela duração desta recessão e pela destruição de qualificações na nossa mão de obra. E, portanto, a ideia de uma recuperação da economia quando parasse a austeridade tem que ter em conta também a diminuição do crescimento potencial que decorre desta situação e desta degradação profunda do mercado de trabalho e do emprego. Consideram, portanto, que o ajustamento orçamental tem realmente sido bem sucedido? Como olham para este indicador de dívida pública em percentagem do PIB? consideram que a meta orçamental de 5,5% em 2013 é realmente atingível, mesmo tendo em conta 1% de receitas não explicadas no orçamento retificativo? Consideram, finalmente, que é ajustado adotar agora mais de 2 pontos percentuais do PIB de medidas de austeridade adicionais em 2014, particularmente dirigidas aos rendimentos das famílias, particularmente severas, portanto, no seu impacto na procura interna? Do nosso ponto de vista, essa estratégia vai levar-nos à continuação da espiral recessiva e, ao estrangulamento de alguma estabilização económica que pode ter ocorrido no segundo trimestre do ano. E consideramos isso, portanto, indesejável. Não julgamos que uma meta de 4% ou sequer de 4,5% para o déficit seja uma meta realista, porque vai obrigar outra vez a estrangular a procura interna e os estabilizadores automáticos. E, com esse quadro, consideramos que estamos apenas a olhar para um ano 2014, outra vez em recessão, mas gostava de saber, em face dos novos dados sobre multiplicadores orçamentais, em face da perspectiva de adoção, se a confirmarem, de mais de 2 pontos percentuais do PIB de medidas de austeridade, qual é o cenário macroeconómico que perspectivam para 2014, ou se pelo menos nos podem indicar se perspectivam uma interrupção da recessão em 2014 ou um regresso a essa recessão. E nesta fase, vou já terminar, Sr. Presidente, nesta fase, com a referência particular à importância do indicador de sustentabilidade da dívida pública, a importância dos indicadores de evolução do setor financeiro e a importância do impacto recessivo das medidas que estão a ser adotadas, ou que podem ser novamente adotadas em 2014, terminaria dizendo que, do nosso ponto de vista, haveria, pelo contrário, que abrandar severamente este ritmo e, nomeadamente, com indicadores mais credíveis, com metas mais credíveis, com algum impulso, ainda que limitado à procura interna, podíamos talvez encontrar uma estabilização mais duradoura da economia. Neste momento, perspectivamos um ano 2014 muito negativo se estas metas e se estes objetivos de medidas adicionais de austeridade vierem a ser adotados. Não vemos como é que a dívida pública, com estas taxas de juro e com este crescimento anormal da dívida pública, pode chegar a um ritmo de sustentabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da delegação dos nossos parceiros do Plano de Assistência Económica e Financeira, em particular o Sr. Representante da Comissão Europeia e o Sr. Representante do FMI, que estão pela primeira vez aqui conosco. Já na exposição inicial, que ouvi com bastante atenção, falaram-nos daquilo que me parece que será unânime à volta desta mesa, que é o facto de destas duas avaliações terem que ser bem-sucedidas e disso colocar Portugal a 3 avaliações de terminar o programa, ou 8 ou 9 meses de terminar o programa, o que tem um duplo significado. Por um lado, o significado de estarmos já com grande parte do esforço feito e estarmos já numa fase mais avançada, diria eu quase final, e em segundo lugar, a importância crucial de preparar 2014 e 2014 ser um ano bem preparado, até porque será, por um lado, o ano final, terminando em junho, e depois o regresso aos mercados. Da vossa intervenção, aquilo que pude apreender, digamos assim, é que há duas preocupações fundamentais. Eu chamar-lhes-ia compromisso e credibilidade. Por um lado, o compromisso de Portugal com o programa de ajustamento e, por outro, a credibilidade de Portugal, sobretudo no ano de 2014 e no regresso aos mercados. E eu procurarei demonstrar porque é que me parece que estas duas condições estão cumpridas, por um lado, e por outro lado, porque é que o que é crucial para que elas continuem a ser cumpridas e para que possamos chegar ao sucesso que ambos esperamos. Do ponto de vista do compromisso, eu creio que muitas vezes não é salientado ou não é devidamente salientado, sobretudo no exterior de Portugal, fora de Portugal, o esforço que tem sido feito ao longo deste plano de ajustamento, mas ele tem significado, de facto, um esforço, eu diria, quase sem precedentes, e que eu acho que fala bem pelo compromisso de Portugal e dos portugueses. Nós temos uma despesa pública cujo peso sobre o PIB diminuiu de 49% para 43%, e eu saliento que parte substancial da despesa pública são salários e prestações, e o que isso significa do ponto de vista do esforço que foi necessariamente pedido aos portugueses. Em segundo lugar, tínhamos um déficit externo que apresentou resultados muito significativos, o que quer dizer que, do ponto de vista da economia, houve um ajustamento que permitiu um aumento grande das exportações, e houve também, do ponto de vista do consumo e da procura interna, um ajustamento grande que contraiu as importações, e os dois efeitos tiveram como resultado este efeito final. O déficit primário estrutural reduziu-se em 6 pontos percentuais do PIB, o que, independentemente da adequação ou não do desenho do programa inicial, que eu suponho que seja já mais ou menos unânime, embora com nuances e diferenças de opinião, que não foi exatamente aquele que teria sido mais adequado, mas em todo caso houve aqui um esforço do ponto de vista do déficit primário estrutural, daquilo que estava absolutamente na nossa mão e na mão do Governo controlar, que foi cumprido. Do ponto de vista das reformas estruturais, não só, mas também das reformas laborais, eu creio que o caso português comparará bem com muitos casos de ajustamento, ou com a maioria dos casos de ajustamento, do ponto de vista internacional. E nunca será demais salientar, primeiro, que foi possível assegurar, mesmo neste contexto extraordinariamente difícil, a coesão social, e depois salientar também que, do ponto de vista das reformas estruturais, as modificações introduzidas foram muito, muito, muito significativas, e que naturalmente têm que ser analisadas não apenas do ponto de vista daquilo que objetivamente é introduzido, mas também do que isso significa e do efeito que tem, sobretudo num país com o PIB per capita e com o salário médio, como é Portugal. E isso tem também, naturalmente, que ser levado em conta. Concluindo, e como conclusão da parte do compromisso, isto significa que Portugal está completamente empenhado em ser um caso de sucesso e, naturalmente, ultrapassar estas duas avaliações de forma positiva. E eu creio que isto significa um sucesso não apenas para Portugal, mas também para aqueles que são os nossos parceiros e os nossos credores, representados por Vossas Excelências, porque isto significa também não só que Portugal ultrapassa o programa, se transforma num caso de sucesso, regressa aos mercados, recupera a soberania, mas significa também que nós temos um caso de sucesso no sul da Europa e um processo de ajustamento bem sucedido. E eu penso que isso, quer do ponto de vista dos credores, quer do ponto de vista do próprio projeto europeu, pode ter um significado que não é de desconsiderar. Em segundo lugar, salientar também que aquilo que foi, digamos assim, acordado na 7ª avaliação, quer do ponto de vista do Governo, quer do ponto de vista do Parlamento, está, enfim, as reformas na administração pública estão em vias de ou já cumpridas, ou em vias de implementação. E falar também de uma questão que tem sido, suponho eu, já falada, que são os sinais positivos que se verificam na economia. E, de facto, eles são, como disseram, creio que disseram que quase são a primeira boa notícia. Eu concordaria, eles são, de facto, uma boa notícia e são sinais positivos, mas são ainda sinais muito, muito ténues. Nós temos uma evolução positiva, ou diria eu, menos negativa, no desemprego. Temos uma evolução face ao trimestre anterior que é positiva no PIB, mas a verdade é que ele continua a contrair de forma homóloga, ou seja, face ao ano passado. Isto significa que nós estamos perante sinais que são positivos, mas são
frágeis. E, desse ponto de vista, eu creio que será fulcral nesta avaliação, não só a consolidação orçamental, sem dúvida, mas também preservar estes sinais, porque eles são também fonte, eles próprios, de consolidação orçamental, na medida em que podem significar que ultrapassaremos esta fase recessiva. Eu já foi referido várias vezes o paper do FMI, mas isto foi também referido, e eu creio que se lembrará, foi uma das coisas que o CDS fez questão de referir na sétima avaliação, é que o ritmo e a velocidade do ajustamento e do cumprimento de metas não é indiferente. Nós vemos que agora o FMI também diz e fala na importância da velocidade para ajustar a economia e nos efeitos perversos e contraproducentes que a velocidade demasiado acelerada pode ter. E eu penso que nestas duas avaliações será fulcral ajustar esta velocidade. E isto leva-me ao segundo objetivo de que falaram, que é credibilidade. Eu compreendo naturalmente que 2014 será um ano crucial e que é fundamental que o regresso de Portugal aos mercados se faça de forma credível, que Portugal se imponha no exterior como um país credível. Mas uma das premissas de credibilidade, e neste caso eu penso que será tanto de credibilidade como de Portugal, como de credibilidade do próprio plano de ajustamento, uma dessas premissas é precisamente nós sermos capazes de chegar a metas realistas, a metas possíveis. Atendendo a que, no passado, aquilo que foi feito teve mais a ver com irmos de encontro à realidade e não anteciparmos um problema ou evitarmos um problema antes dele acontecer, eu creio que, e referindo-me, penso que, como é mais ou menos evidente, referindo-me à diferença de opiniões que houve entre o governo português e os representantes da Troika no passado abril, designadamente quanto à meta do déficit para 2014, eu penso que nós sermos capazes de adaptar as metas, e designadamente esta meta, com tudo o que isso tem de simbólico, é verdade, mas com o que pode ter de importante, quer para a economia, quer para evitar problemas ou efeitos perversos de um ajustamento demasiado acelerado, eu penso que certamente que será importante e que isso também contribuirá para a credibilidade do programa, o facto de o tornarmos realista, possível e também um caso de sucesso. E nesse sentido o CDS naturalmente concorda com a posição do Governo quanto a essa meta. Por último, salientar também aquilo que já foi dito pelo Sr. Deputado Miguel Frasquilho, mas eu penso que, falando em compromisso e em credibilidade, falar no pós-Troika vem como, quase diria eu, como um necessário complemento a estes dois compromissos, que no fim do programa nós possamos distinguir e ter bem presente a diferença entre termos um programa cautelar que assegure que esta transição é bem feita e é de facto um caso de sucesso e se evita um segundo resgate, eu penso que será essencial, mais uma vez, quer para Portugal, naturalmente por razões evidentes que eu creio que todos perceberemos e que eu neste momento não me abstenho de mencionar porque são por demais evidentes, mas também, diria eu, quer para os nossos parceiros, quer para o projeto europeu no seu todo, eu penso que será muito, muito importante nós termos aqui um caso de sucesso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passarei a dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os representantes das diversas delegações que participam connosco nesta reunião. A intervenção inicial foi, ao que me pareceu, ainda mais lacónica do que aquilo a que já estávamos habituados, mas pareceu-nos assentar, na prática, em duas teses. Uma, a de que os indicadores da economia e o comportamento da economia portuguesa terá eventualmente batido no fundo e, portanto, terá atingido um mínimo e que daí em diante se poderá, ainda que timidamente, esperar alguma melhoria, o que é, para já, com os indicadores que temos, em si mesmo um ato, de certa forma, especulativo, portanto, não é uma certeza. E a outra tese de que é necessário perseverar, julgo que foi o verbo utilizado. Perseverar no rumo, no caminho, sem comentar os ritmos, a velocidade e a intensidade da receita. Portanto, de certa forma, juntando as notícias que nos têm vindo, que têm vindo a ser dadas a conhecer, nomeadamente sobre o paper do FMI, as reivindicações dos partidos do governo e, em certa medida, mas mais flexível, a reivindicação do Partido Socialista a este cenário que nos é traçado, podemos ter algo como é necessário continuar a administrar exatamente o mesmo veneno, mas ajustar o tempo entre as gotas do veneno que vai sendo lançado sobre o país. Eu, em primeiro lugar, gostava de deixar bem claro, como ao longo das nossas reuniões tem vindo a, julgo que tem vindo a ficar, que para nós não pode ser jamais considerado um caso de sucesso um país que foi destroçado pela dívida e por um chamado programa de assistência. Porque, na verdade, o nosso país, pese embora a desaceleração em cadeia, o crescimento em cadeia, uma desaceleração na prática da recessão, que continua em termos homólogos a ser uma recessão de 2%, portanto não é propriamente um indicador positivo, mas na verdade não indicam, no nosso entendimento, qualquer espécie de sucesso, bem pelo contrário, e a soma, o resultado acumulativo de todos estes destes anos e destas políticas, aquilo que nos pode hoje afirmar com clareza, aquilo que nos pode dizer hoje com clareza, é que Portugal está qualquer coisa como 12 anos atrás no que toca aos seus indicadores económicos. Ou seja, a economia portuguesa tem hoje o comportamento e a riqueza que teria há 12 anos, que teve há 12 anos atrás. Portanto, há uma regressão clara, isso é sucesso na linguagem do PSD e do CDS, ao que parece. Não sei se é sucesso na vossa linguagem, até aqui tem vindo a ser mais ou menos indicado, não como sucesso, mas como avaliação positiva, é o termo mais neutro que vão utilizando ao longo das vossas avaliações. Eu gostava ainda de deixar algumas, duas ou três questões concretas, depois desta pequena introdução. Disseram-nos aqui há algum tempo, duas, três avaliações atrás, que o descalabro, digamos, o comportamento de crescimento galopante do desemprego se deveria a um ajustamento e numa migração da atividade económica, portanto, da área dos bens não transacionáveis para a área dos bens transacionáveis. E, no entanto, portanto, se fosse de facto um desajuste, daria a entender que era um temporário, portanto, uma fase transitória. Aquilo que vemos é que, aliás, como já foi referido, o desemprego não só não tende a diminuir, como tende a ter características cada vez mais perigosas para a nossa economia e colocam as populações numa situação cada vez mais delicada. Todos os nossos termos aqui são sempre poucos, principalmente quando falamos de indicadores, para vos dar uma pequena ideia do que é a situação no nosso país. Uma pequena ideia. Nós podemos aqui falar do crescimento, podemos aqui falar do desemprego, podemos aqui falar do que quisermos, do crescimento das importações, o que demonstra bem que, com uma tímida recuperação, ou melhor, uma tímida desaceleração da recessão, as importações acompanharam logo esse crescimento, o que demonstra que nós não estamos a produzir mais. Portanto, nesse aspecto, uma reforma estrutural que era necessária não foi feita. Portanto, estamos, assim que há um sinal de diminuição da recessão, vem o aumento das importações, o que demonstra que vai continuar a espiral de endividamento e de aumento da dívida externa. Portanto, mas mesmo assim, todas as palavras são poucas para vos dar mais ou menos uma ideia do que é a situação no nosso país, que está muito longe do sucesso. Disseram-nos que era necessário perseverar, continuar, também no que toca à reforma estrutural no âmbito da legislação laboral. Nós conhecemos as medidas que o Governo tem vindo a apresentar, mas se pudesse detalhar um pouco mais o que significa nomeadamente sobre se entende que devem ter essas reformas efeitos diretos sobre os custos do trabalho, ou sobre que outras dimensões da legislação laboral pretendem intervir nesta oitava e nona avaliações. Gostava ainda de vos perguntar, julgo para terminar, se julgam que as medidas anunciadas já, que são conhecidas por parte do Governo, para 2013 serão necessárias, serão suficientes para cumprir o déficit que está estabelecido como meta, o déficit orçamental que está estabelecido como meta precisamente para 2013. Porque o déficit orçamental no primeiro semestre fixou-se nos 7,1%, o que significa que para cumprir a meta de 5,5% prevista seria necessário que no segundo semestre o déficit orçamental se situasse a algures na ordem dos 4%. Tendo em conta que não se pagaram os subsídios de férias e que vão ser pagos quase sob a forma de subsídio de Natal, porque vão ser pagos em novembro, e que vão significar um acréscimo da despesa do Estado, e tendo em conta, inclusivamente, o chumbo do Tribunal Constitucional perante algumas das medidas que o Estado previra como diminuição de receita, diminuição de despesa, quais são, então, as perspectivas para o cumprimento desta meta? Termino mesmo. Sobre a possibilidade de flexibilização ou alteração das metas do déficit orçamental fixadas, têm vindo a ser faladas, já me referi a elas, e hoje de manhã julgo que terá sido também tema da reunião entre as delegações estrangeiras e o Partido Socialista. O CDS já nos disse que é também que defende o déficit proposto pelo Governo, muito embora nós, pelo menos deputado da oposição do Partido Comunista Português, não sei qual é o déficit que o Governo propõe. Há algumas discrepâncias entre o que diz o CDS e o que diz o PSD nesta matéria, não sei a que governo se refere o CDS, mas dizer-vos apenas o seguinte, julgo que o percurso recente de Portugal, estes últimos meses, estes últimos anos, sob o pacto, demonstram bem que os ajustes do déficit para prosseguir a mesma política não têm tido os resultados esperados. Aliás, ou pelo menos não têm tido os resultados anunciados. Porque eu bem sei que uma coisa são os resultados que nos anunciam e outras coisas são os resultados que esperam verdadeiramente. Eu não acredito que os vossos técnicos, que os vossos responsáveis não soubessem que estas medidas iriam provocar aquilo que está acontecendo no nosso país. Não vos tenho em tão pouca conta, não vos temos em tão pouca conta. Mas dizer-vos desde já que qualquer paliativo no que toca à flexibilização das metas do déficit, se não for acompanhado de políticas que também estruturalmente e qualitativamente tenham diferenças daquelas que têm vindo a ser prosseguidas, resultará exatamente no mesmo que as flexibilizações do déficit anteriores. Portanto, nós hoje estamos para 2013 com um déficit previsto de 5,5% e, se não estou em erro, já era para ter sido 3 no pacto original ou algo desse género. Portanto, e não foi por isso que o rumo da economia portuguesa teve um desempenho diferente daquele que se esperava. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Finalmente, dou a palavra ao Deputado Luís, fazendo a representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, dê a palavra.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, apresento cumprimentos à missão técnica. A comunicação da Troika é de que é necessário continuar o programa, perseverar na sua filosofia e não deixar que haja qualquer oscilação nas metas previstas. Daí resultaria a eventual credibilidade deste programa de ajustamento. Foi essa a comunicação que aqui nos foi apresentada. Inclusivamente, mesmo face à questão mais controversa nos últimos dias acerca da meta de déficit orçamental, aquilo que se verifica é que, apesar de duas revisões anteriores dessa meta em relação aos valores que estavam previstos no programa, na verdade, desta vez, aquilo que nós denotamos é a inflexibilidade desse target da parte da missão. Eu gostaria, em primeiro lugar, de fixar a posição, até porque há integrantes novos nesta missão técnica, a posição do Bloco de Esquerda. Nós sempre fomos opostos ao programa de ajustamento, entendemos que sem crescimento económico não era possível pagar a parte da dívida que está acima dos limites aceitáveis e não seria possível também baixar os déficits de modo a ter contas públicas sustentáveis. A vida vem-nos dando razão acerca disso e apenas a inflexibilidade dos programadores do ajustamento leva a não reconhecer a mais simples realidade. Os valores da dívida estão muito para além daqueles valores que estavam previstos, a dívida pública no seu todo aumentou, com estímulo à economia ou sem estímulo à economia ela vai aumentar ainda mais no rácio do produto. Os déficits permanecem elevados. O déficit deste ano dificilmente será atingido, apesar da revisão em alta por parte da Troika. E tudo isto no contexto de uma gravíssima recessão, 3 anos de recessão. E a confirmarem-se as previsões que estão hoje neste exame da Troika, de que vão avançar cortes substanciais de despesa pública num só ano, vamos para o 4º ano de recessão, evidentemente, pelas consequências que isso tem na procura interna. Enfim, o investimento tem estado no vermelho e essas são as circunstâncias que nós podemos prever acerca das condições de reanimação da economia. Creio ser inclusivamente pouco curial destacar aqui um exemplo de um abrandamento da quebra do produto num trimestre, como se isso fosse algum farol para uma nova luz para o ajustamento deste programa. Portanto, este programa falhou. Essa é a realidade, as instituições internacionais não querem reconhecê-lo, o governo português não quer reconhecê-lo, mas este programa falhou. Nós precisaríamos de crescimento económico para limitar a dívida e para baixar déficits. E isso não está a acontecer. É claro que hoje em dia há uma insatisfação geral com a Troika. Ela começa nos partidos do governo e continua nos partidos da oposição. Isso hoje em dia não nos torna, a nós, Bloco de Esquerda, singulares neste contexto. Eu hoje ouvi as declarações do porta-voz do partido principal do governo criticar o Fundo Monetário Internacional por hipocrisia institucional. Não foi um partido da esquerda, da oposição, que o fez. Foi o principal partido do governo, o porta-voz oficial do principal partido do governo. Portanto, vejamos que aqui além há assomos de realidade que são transportados para este debate político. E, portanto, nós queremos que estamos numa situação extremamente difícil e mais próximos de uma, tal como advertimos, mais próximos de um segundo resgate, na verdade, que dificilmente será evitado se tudo prosseguir com a mesma inflexibilidade durante 2014, do que uma saída relativamente tranquila para os mercados com algum tipo de assistência por parte das instituições internacionais. O governo português tem vindo a sustentar a necessidade de um programa cautelar próximo daquele que a Irlanda estará a negociar. Em todo caso, tem apresentado esse programa cautelar, que presumo que onde esteja inscrito o recurso ao mecanismo de estabilidade europeu, etc., como se fosse uma espécie de seguro sobre a participação irrestrita nos mercados de capitais e nos leilões de dívida pública, que, aliás, diga-se de passagem, estão há 10 anos acima de 7%, uma situação absolutamente insustentável para Portugal com o atual crescimento económico e com o definhamento do produto. Seja como for, eu gostaria de perguntar, e era a única pergunta que deixava, até para uso doméstico no debate com o governo português, se trata de um mero seguro. É que eu creio que esse programa cautelar envolve a negociação de um novo memorando com um conjunto de condicionalidades, exatamente como aqueles que observaram ao programa de ajustamento. E, portanto, se nos quiserem falar acerca desse programa cautelar, da sua eventualidade e daquilo que o acompanha. Nós precisávamos de algum tipo de esclarecimento adicional da parte de quem tem um conhecimento mais direto e até mais íntimo sobre esse processo de acompanhamento de Portugal no chamado regresso aos mercados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, creio que admito que haja vontade da parte dos representantes do Fundo Monetário Internacional, do Comitê Europeu e do Banco Central Europeu de comentar algumas destas intervenções e, nesse sentido, a palavra é vossa.
Thank you very much, Mr. Chairman. We were saying before we came in here to the speaker that it's very important that Portugal has ownership of this program, because it's not our program, it's Portugal's program. And I think this debate has shown that this is the case. I have no problem with comment, I have no problem with debate. I'm very happy to debate the program. I think all of us, you know, want a success, as has been said. The difference is not really in the objective, the difference is in how we get there. I think we can have a debate, an honest debate, about the strategy. But the objective is clearly the same. We all want to restore Portugal to sustainable growth and employment creation. We believe there is no fundamental conflict between austerity and growth. They are deeply interlinked. You cannot grow if you have huge budget imbalances. This is not possible. So there has to be budget balance to have sustainable growth. It's a question of balance. And I'm going to let Subir come later on this, since it's his publication that discusses this. But it is a question of balance. And we have been trying to get this balance between what is, a balance between the effects of adjustment on the domestic economy and the willingness of the international community to continue to finance an economy. That's what this balance is about. It's not about inflicting pain, it's about finding that balance between necessary budgetary adjustment and preparing the grounds for sustainable growth. Now, the Troika has tried to maintain that balance in the programme. I think in the beginning, I would regard these targets as having been ambitious but achievable. But we also showed a degree of flexibility when the outcome, not necessarily because of Portugal, but when the macroeconomy was weaker than we expected, the Troika showed flexibility. It adjusted those targets. It has already adjusted them. So I think we are aware of the balance and we're willing to try to maintain the balance. Now, there's always a temptation to go slower. Always a temptation to say, well, maybe if we just go a little bit slower, we can have a little bit more growth. The problem with that, of course, is that slowing down adjustment, postponing adjustment, also carries risks. One can very easily argue that the problems that Portugal faces today is because many of the reforms which are now being implemented with such difficulty were postponed from earlier periods. And now they're having to be implemented in very difficult times. So there are risks to postponing as well. This is not some kind of free lunch on this one. I think even more radical changes can be suggested. We can just abandon the strategy altogether. But again, it's not enough to say, I don't want to do austerity. You have to explain what's the alternative. If you decide not to have austerity, then how do you finance the economy? How is it financed? If your international investor will not invest in you, and you say, I'm not going to adjust, how does it work? It is not clear. I think I wanted to answer a couple of specific questions as well, and I'll hand over to Susabir. On the labour market, again, the problem with the labour market is not the programme. The problem of unemployment in Portugal is not fundamentally linked to the programme. It reflects a lack of competitiveness in the economy. The programme is trying to restore that competitiveness. The problem is not the programme. The problem is what is the lack of competitiveness in the underlying economy. On the 2013 target, we are here to assess it. We will see when we have assessed it. We have only just arrived. And I think I spoke earlier about the idea of flexible targets. Of course, we are aware of the debate about flexible targets, but here you have to be very careful of the messages you send to the markets in terms of commitment
and credibility.
I suppose if there's one, you know, I'm very happy to have this conversation. I enjoy economic debate, but I think we have to remember that the problem with for Portugal today is not caused by the Troika, is not caused by the programme. The problems in Portugal were here before the programme came. They were here before the Troika came. The international financial markets refused to lend to Portugal because for many years imbalances were allowed to accumulate in the economy. So the programme is not part of the problem, it's part of the solution. And I think, you know, we have to see this programme as not something imposed by the Troika, but something which is a common programme and which has the same objective, which is to restore Portugal to sustainable economic growth and employment. Thank you. Subir.
Yes. Thank you very much, Sean. I thank you all for your very interesting remarks. I listened very carefully, of course, and I took a lot of notes. Sean has covered most of the topics, you know, and pretty much as I would have. But let me pick on a couple of issues, because the IMF specifically was mentioned. You know, this paper that many of you have cited, it's been in the newspapers, I saw it on the front page today. This is not the first time the fund has had an opinion on the issue of consolidation. And you may recall yourself, the IMF has always had an open discussion on the speed of fiscal consolidation. And we think it is important because it is important to understand the complexity of the issue and also to make it clear that we, and I think I speak on behalf of all of us, are not dogmatic that we need to do consolidation for its own sake. We are all, as Sean also mentioned, trying to get to the same objective. Now, with regard to this paper, what you are citing, based on, I think, newspaper reports, is not exactly what the paper is about, and I would strongly encourage you to read the paper and look at the analysis of the paper and look at the conclusions of the paper, and then I have read the paper. I'm very happy to come back and have a detailed discussion with you on what the paper finds. But the question is that, you know, it is very, I don't think it is helpful to draw a straight line from, you know, a newspaper item on a study, what it means for deficit targets for this review or what we are here to discuss and the program for 2014 for Portugal. It's a long way from one end to the other. And, you know, we all like to come to fairly simple, straightforward implications, but the issue is a lot more complex than that. And as I said, I would really, the paper is rich, it's well done, but you also have to read what it means specifically for individual countries and what conclusions you can draw. And part of it is, I think, we need to recognize, and that's the richness of the debate. It is to be open to everything, to analyze everything honestly, but also not read selectively what we would like to read from any analysis. So I humbly suggest that we have more on discussion on this topic if you wish, but I would encourage you to have a close look at the paper. The other one issue that struck me that I found interesting is some of you called, for example, I believe the word was stimulus, but maybe it is a translation issue. Following up on what Sean said, now the dilemma we find ourselves in and the situation with the public debt is because of borrowing and the expansion of the public sector during rather good times and when the borrowing costs were low. But keep in mind that even during this time, it did not produce a big rise in the economy's underlying growth potential or a high sustained growth. you know, debt-fueled growth, you know, cannot, you know, to borrow or to have a stimulus to create growth. I mean, we've seen before the crisis. How I'm genuinely puzzled how now doing the same thing again is going to produce lower debt and higher growth. I'm afraid that I find it very difficult to see the economics of that logic. So that those are just my two brief comments. Thank you.
Muito obrigado. Estas foram respostas que os nossos convidados hoje entenderam fazer às intervenções dos grupos parlamentares. Como é hábito, eu pergunto se há alguma intervenção adicional que algum grupo parlamentar pretenda fazer. Se não houver, resta-me agradecer a vossa presença hoje e eventualmente desejar obviamente um bom trabalho e dizer que muito provavelmente nos encontraremos de novo na próxima avaliação. Muito obrigado. E gostava também de agradecer o excelente trabalho feito pela equipa de tradutores. Muito obrigado.